Show dos Esportes. Futebol e bom humor nas noites da Gaúcha. Parceria KTO e Unidos. Luciano Périco e Diori Vasconcelos.
Vem junto, 8 horas, 12 minutos, show dos esportes entrando em campo pela Gaúcha, com uma temperatura agradável em Porto Alegre. Estamos no inverno, mas com 19 graus na noite desta segunda-feira, e o show dos esportes entra em campo com a parceria de KTO.com. Gosta de esporte? Te registra lá para dar uma brincada, KTO.com. E Unidos, a casa da Volks, na Ipiranga, pertinho da PUC, ou no unidosnet.com.br, para você conferir as ofertas e também buscar o canal de contato da central online de vendas da Unidos. Com Unidos e KTO.com, a gente abre o show dos esportes, destacando que é uma segunda-feira muito especial, dia 4 de julho de 2022. Há um bom tempo a gente está falando sobre essa grande noite, ou melhor, das grandes noites que Pedro Ernesto Denardin vai proporcionar no Teatro São Pedro. Claro, com a parceria do Dunga, também com a presença do Alex Bagé, e eu tenho certeza com duas noites de lotação do Templo da Cultura no Rio Grande do Sul, que é o Teatro São Pedro. E lá está Luciano Périco, já fez registros maravilhosos dentro do GZH 19 horas. E eu quero saber o seguinte, Lucianinho, como é que está a movimentação, como é que está a expectativa para essa noite de apresentação beneficente do Pedro Ernesto Denardin por aí, Lucianinho? Boa noite.
Tudo bem, boa noite, Diori, boa noite, ouvintes do Show dos Esportes. A volta da Blitz, que saudade, hein, Diori?
Que saudade da Blitz, hein, Lucianinho?
É, agora sem pandemia.
Exatamente.
Não é sem pandemia, com pandemia, mas com cuidados, com protocolos, a gente tá voltando a uma normalidade muito próxima, né, Diori? E coisa linda ver esse Teatro São Pedro, enfim, né, começando a encher para as pessoas acompanhar o espetáculo da noite. E olha só, os dois se juntaram aqui, eu te falei antes, fora do ar, né? O Dunga tá lá recebendo as pessoas e o Pedro tá no camarim. Só que o Dunga, quase na hora aqui, já são 8h14, veio aqui no camarim, então já vão fazer a pauta com os dois aqui.
Não, mas eu tô irritado com o Dunga, eu cheguei aqui e disse pra ele, tu nunca jogou nada, mas tu foi campeão do mundo, e ele disse assim, e tu que nunca cantou?
Ah, então empatou, né, Dunga? Tá tudo igual.
Mas eu falei pra ele, Pedro, são dois inteligentes. Tu nunca cantou e consegue enganar todo mundo. Eu nunca joguei e enganei todo mundo.
Ela levantou a taça.
Levantei a taça, então sou inteligente.
Claro. Mas Pedro, a gente falou antes no Gaúcha ZH 19 horas, que tem uma abrangência da internet. Agora, é claro, aqui no nosso FM, o Show dos Esportes no ar, na Blitz do Show, esse programa que é a tua cara, que é o teu programa. E hoje aqui, né, vem conferir em loco essa tua grande promoção em parceria com a Seleção do Bem, em parceria com o Nuno e com os demais parceiros todos. Enfim, a gente está com esse rapaz aqui, Juarez Piscinini, que patrocina esse programa há 50 anos.
49 e meio. Lucianinho, isso aqui é do Dunga, Lucianinho. Todo esse projeto da Seleção do Bem e a credibilidade do Dunga é que dão condições da gente estar aqui, ter patrocínios para pagar as despesas que todas que tem com o teatro, pagar os trabalhadores que estão aí, tá? E receber aquilo que, segundo o Dunga, já supera 50 toneladas. É incrível.
Zé Dunga, isso aí, tudo que a gente está vendo e que o pessoal está arrecadando, né, tem um destino, e nada melhor do que tu mesmo contar para a gente. A gente já falou há pouco, mas agora o público se renova, é outro público, né, o trabalho que vocês da Seleção do Bem acabam fazendo.
Bom, primeiro é a credibilidade, né, de todos nós, da RBS, do Pedro, a gente poder contribuir para muitas pessoas, tudo com recibo, com declaração, e mais de 50 toneladas aí já arrecadadas, né? O pessoal vindo aí, conferindo, que é importante, e cada um com a sua arte, contribuir, né? Nesse momento delicado aí da pandemia, das pessoas perdendo emprego, mas o mais importante é essa energia que a gente está mostrando. A gente está conversando aqui e o Brasil tem solução. Basta trabalhar, basta ter transparência e fazer chegar até as pessoas que realmente precisam.
Quantas entidades, Dunga, que tu trabalha, assiste, enfim, com esse projeto e que vão estar nesse contexto todo aí do que for arrecadado com esses shows de hoje e de amanhã?
Nós já contribuímos com 82 instituições. além dessas instituições, também tem famílias que a gente contribui no final dessa programação toda. A gente vai prestar conta de todas as instituições aonde nós fomos doar, para que com recibo, para que todo mundo seja consciente de como tem que ser as coisas. Não é como eu quero, é como tem que ser. Tem que ser feito com clareza, com independência e chegar daqueles que mais precisam.
Bom, Pedro, o espetáculo começa em, estou vendo aqui, 13 minutos, para ser mais preciso, rigoroso, Sandro. 12 minutos agora. O que, que o pessoal vai poder ver hoje e amanhã, né? Porque tem hoje, mas tem amanhã também às 8h30, Pedro.
Um show com 4 idiomas, né? Metido a besta, né? Tá entendendo? Vai ver o Alex Bagé, vai ver músicos maravilhosos. Por exemplo, Vando Liberty está aí para me acompanhar. Né? E toda aquela turma que tu conhece. Não, acho que vai ser legal. Acho que vai ser legal.
Eu também acho. Então, o pessoal ainda pode chegar, né, Diori? Daqui, ó, o que, que é isso aqui, Dunga?
As instituições me mandando.
Ah, te mandando o que que...
que elas precisam durante um mês. Então, a gente tem todo um relatório do que cada um precisa.
Para ter uma ideia, deixa eu só citar um exemplo ali, ó. Quer ver, Diori, ó? 90 quilos de arroz, 15 quilos de massa, 30 de feijão, 30 litros de óleo, mais 5 quilos de açúcar, 90 quilos de farinha e por aí vai, né, Dunga? São 5 quilos de sal, na verdade, 90 de açúcar e 60 de farinha.
Lar da Amizade. Está tudo catalogado.
Tudo aqui explicadinho.
Essa é uma das 82.
Então é isso, Diori. Olha, quem pode chegar, ainda dá tempo, que está próximo aqui, é só trazer 2 quilos de alimento não perecível, trocar por um ingresso, ajudar, o que é mais importante, conhecer o Teatro São Pedro, ver o espetáculo. É isso, né, Pedro? É simples. E amanhã, de novo, repete tudo às 8h30.
É, quem não conseguir vir hoje, vem amanhã. E a promoção continua. Os empresários que quiserem se somar a esta promoção serão muito bem-vindos. E os empresários dão um volume, aquele que tu sabe qual é, né? Então, vamos lá. Vamos tocar.
Rapaz aqui, por exemplo.
O Juarez deu só 5 toneladas. Foi pouco.
É. Eu fiz uma dia 29 de maio e do aniversário e do qual não, e do qual arrecadamos 75 mil quilos e também foi distribuído todas para a entidade carente.
Nós vamos ganhar de ti.
Com o Dunga você tem que fazer o dobro. Não,
com o Dunga. Parece jogo, Diori. Com o Dunga tem que ser maior o placar, é isso, Dunga?
Amanhã ele vai chegar a 150 toneladas.
Tá ouvindo aí, Diori, ó?
Ó.
É o primeiro sinal do teatro, ou seja, sai repórter, para de encher o saco dos caras.
É a campainha, a famosa campainha, Lucianinho.
A campainha,
é. Ah, e o legal é que é solidariedade, é espetáculo, é show, é energia, é trazer as pessoas para a gente, coisas positivas, é vida, é parceria, amizade, tudo que nós precisamos.
Muito bem, vou deixar vocês aqui. Pedro?
Só gostaria de terminar dizendo que vocês me tiraram desse programa, tu e o Diori. Tá?
Eu e o Kleber, ainda foi mais cedo. Hein?
E eu não esqueci. Não,
dando audiência, o teu programa agora que o Pedro entrou, melhorou a audiência.
Claro, agora é melhor ter um medidor ao vivo lá na hora. Ah, e outro, e o sala de redação melhorou também, Pedro.
É, mais ou menos. É.
Quando tu entra, Luciano, no sala de redação, faz assim, ó, sobe lá em cima.
Tá bom. Vou deixar vocês aqui, vou pegar mais gente que tá ali fora, Pedro. Sabe como é que a gente diz no teatro, né?
Pega o Zé Pneus. Não, vai a merda tu.
Não. Tá aqui, ó. E aí, Zé? Tudo bem?
Tudo bem, Celinho. Tudo bem. Viemos aí prestigiar.
Feijãozinho.
Feijão. Vamos de feijão. Pra fazer com o arroz aí do Pitinini.
Mas a Zé Pneus também é muito parceira, né? Tanto da Rádio Gaúcha, do Show dos Esportes, da nossa jornada, enfim, do Bola Parada. Aqui o Bola Parada tá junto, ô Diori. Tô aqui, ó.
É verdade.
Sete campos de Piracicaba. Aqui é Bola Parada, não é Show dos Esportes. Mod
Cavaleça.
Aí, ó. O Pitinini manda, a gente obedece. Vamos apoiar aí. Um abraço.
Que legal essa parceria aí de vocês mesmo.
Tamo junto.
Valeu. Deixa eu pegar aqui a minha mochila do meu Axis aqui, ô Diori. Deixa eu cair fora que estão me correndo aqui do... Então, Pedro, como a gente diz no teatro pros artistas, merda pra ti, tá?
Quem é que já esteve nesse camarim aqui?
Fernanda Montenegro, Diori. Paulo Autran. Ah, chegou a netinha do Pedro agora aqui. Paulo Autran, Fernanda Montenegro, Bibi Ferreira. E Pedro Ernesto Denardim, tá bom, né, Jorge?
Não necessariamente nessa ordem, Luciano.
Não nesta ordem, mas exatamente. É a turma que já frequentou este camarim aqui do Teatro São Pedro.
E não é pouca coisa, né, Lucieninho? Quando a gente fala que o Teatro São Pedro é um templo da cultura do Rio Grande do Sul, e mais do que do Rio Grande do Sul, do país, né? Porque é um templo nacional, né? É uma instituição nacional o Teatro São Pedro. Então é muito importante, muito simbólico também ter esse ato de solidariedade num espaço tão, tão bacana como o Teatro São Pedro.
Deixa eu chegar no Bagé aqui, que tá aqui, batendo um papo com o Cabrito. O Cabrito tá aqui só enrolando, né?
O Cabrito Bagé tá em todas, né?
É, tomando cerveja, que eu nunca vi, ô Jory. Bagé, o pessoal tá chegando, vai ter um espetáculo hoje, vai ter amanhã. Eu acho que o mais bacana de tudo isso é o envolvimento que as pessoas aí estão tendo com essa ideia de vocês, de fazer esse show, de ajudar o próximo. Enfim, acho que isso é o fundamental da vida da gente, né?
O Lucianinho sabe que, claro, tem a iniciativa do Pedro, né? O Pedro sabe reconhecer o tamanho do que ele representa, né? Para a mídia, para a crônica do Rio Grande do Sul, de fazer esses eventos. Mas a seleção do bem, principalmente na pessoa do Dunga, eu costumo brincar, se a gente pegar a quantidade de toneladas que desde a pandemia o Dunga, já através da seleção do bem, ele conseguiu entregar para pessoas, isso alimentaria vários e vários países pelo mundo. E agora, logo que eu cheguei aqui, e a gente visualizou ali o caminhão com 13 toneladas de alimentos, a felicidade do Dunga. O Dunga está feliz, o Dunga é um campeão do mundo. Imagina, quantos jogadores conseguem jogar uma Copa do Mundo? O Dunga faz parte de um índice menor ainda de jogadores que jogaram finais de Copa do Mundo. E de jogadores que foram capitães e campeões do mundo, né? Ele é um tetracampeão. E a felicidade do Dunga hoje é poder ajudar as pessoas. Sabe, ele envolve o tempo dele muito mais ajudando qualquer outra coisa. Eu tô feliz demais de estar junto, até porque a gente está num dos principais palcos da cultura do Brasil.
Tinha pisado nesse palco, Bagé? Qual é a emoção?
Eu já tinha pisado, mas em shows de amigos, não eu participando. É a primeira vez que eu... Pô, é diferente. Eu entrei ali olhando... É diferente... A partir de hoje muda a forma de olhar o Teatro São Pedro, né? Eu vim meio que fazendo turismo em show de amigos. Hoje eu vou fazer parte do espetáculo aí do Pedro e do Dunga.
Com certeza, cara. Todo sucesso. A gente nunca diz... Sabe como é que a gente diz no teatro, né, ô Cabrito?
Merda!
Então é isso pra ti, tá, Bagé?
Valeu, Luciano. Valeu.
Deixa eu chegar aqui, Jory, no bastidor do bastidor, ó. Os músicos da banda estão aqui no cantinho, ó. Estão ali aquecendo em Angola Rock. O Vando Lippert tá aqui. Nós estamos ao vivo aqui no Show dos Esportes, eu sei que não começou nada ainda, mas vamos fazer uma coisinha aqui, vamos fazer um barulho aqui. Não muito alto, né, porque nós estamos embaixo do palco aqui.
Vai, gigante, canta!
Aí, Luciane!
Espetáculo aqui! O Gula Rock também tá aqui. Tudo maravilha, Luzaninho? Que beza, hein? Que bacana, hein? 100% algodão.
Tamo junto. É importante a gente dar um abraço da galera, vir aqui com o Pedro, com a banda toda e agradecer o carinho do público. A casa está ficando bacana, já está quase cheia lá.
Exatamente. Vando, legal também a tua presença, enfim.
O que é, Leandro? O que é?
Que alegria estar participando desse evento, hein?
Porra, isso aqui pra mim é uma honra imensa, Lucianinho. Fazer parte desse grupo espetacular, Daniel, Elmer, e esse monstro aqui. Qual é essa?
Não elogia tanto assim.
É 100% algodão esse cara. É isso aí?
Hã? Ó, essa é a segunda? Nós temos que ir embora, é isso?
É isso aí, Lucianinho.
Então, desculpa, eu vou mandar aqui. Daniel.
Queridão, nós temos que ir pro palco, é só isso aí.
Não, tá, desculpa, não quero atrapalhar. Estou te requisitando lá. Tô indo embora, tchau pra vocês, então, Jory, estão me correndo aqui.
Estão te correndo do camarim aí, Lucerinho?
Não, mais ou menos, é que tocou a segunda, acho que tem que tocar a terceira ainda, se eu não tô enganado, né? Então deixa eu sair daqui e vou subir lá pro...
Se eu fosse tu fazer sabe o que, Lucerinho? Eu subia no palco agora e fazia um alarme falso.
Tá, tu acha que pode ser vaiado, Jory, não dá pra arriscar, vamos ver aqui. Deixa eu voltar aqui, subir a escada. Vai, uma escada daquelas tipo caracol, de olha aqui. Tô devagarinho, tá?
E é bonito o Teatro São Pedro. Parece que o cara tá dentro de um filme de época, né?
Maravilhoso o Teatro São Pedro. É isso aí, Dedão. Onde é que é o palco? O palco é aqui. Deixa eu ver.
Invade esse palco aí, Luciano.
Deixa eu entrar aqui. Tô atrás do palco aqui, de olha. Tô ao vivo aqui com o Diori. Bah, eu vou entrar no palco, azar.
Entra.
Como é que tá ali? Deixa eu ver aqui. Atrás da cortina. Puta vida, tá cheio aqui, hein? Ah, vamos fazer o seguinte, vamos entrar aqui.
Entra, entra. Agita essa galera aí, Lucianinho.
Nós estamos ao vivo aqui na Rádio Gaúcha, no Show dos Esportes. Quero ouvir um aplauso pro Pedro Ernesto, por favor. E agora eu quero um aplauso de pé para vocês que estão aqui hoje ajudando todo mundo. Todos de pé. Aplauso é para vocês aí que estão ajudando. Obrigado pela presença. Estamos ao vivo na Gaúcha. Muito obrigado a todos vocês. Um beijo. Daqui a pouco o Pedro está no palco. Deixa eu fugir daqui, senão eu vou tomar uma vaia. Deixa eu fugir, Diori.
Sensacional, Lucianinho.
Depois dessa minha cara de pau, já nem sei mais o que fazer, Diori.
Sensacional, sensacional.
Casa tá cheia, tá, Diori? Só isso que tem pra te dizer.
Pô, o aplauso, deu pra perceber bem no aplauso, viu, Lucianinho? Teatro coisa lotado.
Linda, né? Coisa linda,
espetacular.
Confesso que eu me emocionei ali, Diori.
Ah, eu imagino.
Agora eu vou achar a saída aqui só, né? Eu quero ir lá pra frente, vamos ver, o pessoal tá me ajudando. Turma, valeu. Ah, aqui achei a saída, Diori. Cara, eu acho que a nossa blitz está mais do que completa, né, Diori?
Tá sensacional. Ouvimos o Dunga, ouvimos o Pedro, o Bagé... Ouvimos o aplauso da galera e essa energia. Eu acho que o Dunga disse... O Dunga, além de ser uma usina de solidariedade, como diz o Pedro, né, Lucerinho? O Dunga, ele disse algo que é muito importante em meio a isso tudo, né? É um momento de energias boas, de viver coisas boas, de amizade, de celebrar, né? o bem, né?
E acho que o pessoal tá chegando aqui. Eu vim para a parte externa, que já tô aqui fora. Tem gente ainda bebericando, porque tem aqui os acepipes que o pessoal falou, né? Tem caipirinha de vodka valesa aqui, ó. Olha só, tem caipirinha de vodka valesa, tem pão Santa Massa, tem mamamia. E aí?
Lucianinho.
Agora ele tá no estúdio, vamos mandar uma caipirinha pra ele lá.
Opa!
Lucianinho, uns drinks maravilhosos hoje aqui, Lucianinho. Tudo selecionado, frutas maravilhosas, com vodka valesa. Meu Deus do céu.
Casa bem com você, não adianta. Que maravilha, hein? Eu sei, gordinho, aí.
Tranquilo?
Vamos nessa, vamos lá. Então é isso, tem pão Santa Massa, tem chopp. Ah, mas esse tratamento aqui, Diori, é muito VIP.
É muito VIP,
tá,
hein?
E o Dunga tá aqui na última aqui pro pessoal que tá chegando, né, Dunga?
Não, tem um excepcionando aqui, né? O pessoal tem que ser bem atendido aqui.
Com certeza, com certeza. Então é isso, Diori. Eu acho que a nossa blitz tá completa. O cara quer até tirar foto comigo. Eu fiquei famoso. Depois que eu subi no palco ali agora... Posso dizer que eu já subi no palco do Teatro São Pedro, hein, Diori?
Não, você nem mais do que isso. Tu já foi aplaudido de pé no palco do Teatro São Pedro.
Tudo bem que eu pedi, né, mas
foi aplaudido. Não interessa. Eu não fui, por exemplo. Eu não fui aplaudido.
Mas sabe que uma vez, acho que a gente fez um evento aqui, se eu não estou enganado, eu acho que eu já tinha apresentado alguma coisa no teatro, mas hoje foi mais emocionante. Diori, acho que vai começar ali, ó. Tá rolando um vídeo já do Pedro no telão. Então, eu me despeço daqui, Diori. Eu acho que eu não sei se eu vou voltar para aí ou se eu vou ficar para ver. Tu que manda, meu chefe.
Não, tu que manda, Luciano. Se quiser ficar aí para assistir, fica aí para assistir. Se quiser voltar para tocar o programa, toca o programa. Tu que manda. Eu ficaria por aí se eu fosse tu, Lucianinho.
Ah, então acho que eu vou ficar aqui, Diori. Vou ver o espetáculo, então.
Claro, aproveita para assistir. Bom. Aproveita para assistir ao Pedro, ao Bagé, para acompanhar também... as palavras do Dunga de muita sabedoria, de um cara que tem muita vivência, que é um campeão com a seleção brasileira, um campeão por onde passou e que faz esse trabalho maravilhoso aqui, de solidariedade.
Para fechar, tem um cara de São Cepé aqui que quer falar contigo.
Ô Diori, São Cepé, João Antônio Porto.
Opa, um abraço. Grande abraço, meu amigo.
Eu e a Carla Fachin.
A Carla Fachin tava lá, só ela já tava concentrada ali. Um abraço, João. Então tá, Diori, vou fechando aqui que eu vou entrar para a parte interna ali de novo. Para acompanhar, então vou ficar vendo o espetáculo aqui, tá?
Fechado, Lucianinho, um grande abraço, bom espetáculo e parabéns mais uma vez pro Pedro, pro Valeu. Dunga, pro Bagé, para toda a turma que está presente aí, especialmente para todas as pessoas que apoiaram, que ajudaram essa iniciativa e, é claro, para quem está no público acompanhando e também colaborando, contribuindo e fazendo a sua doação. O Show dos Esportes tem a parceria de KTO.com. Gosta de esporte? Te registra lá para dar uma brincada. KTO.com. Unidos, a casa da Volks, na Ipiranga, pertinho da PUC. São os parceiros do Show dos Esportes que está saindo para o intervalo. E daqui a pouco a gente volta com mais destaques. Daqui a pouco a gente vai falar de Inter e Colo-Colo. uma entrevista importante de orientação, de esclarecimento para o torcedor colorado que quer ir ao Beira-Rio para acompanhar o jogo de amanhã às 9h30 da noite, o jogo que o Inter tenta reverter uma vantagem que é de 2 gols do Colo-Colo. A gente já volta com o Show dos Esportes, a produção do show é do Bruno Flores e da Camila Nunes. E daqui a pouco a gente volta com mais destaques aqui dentro do programa. Equipe técnica de Ismael Cavalheiro, Wilson Vieira e Guilherme Vivian. É rapidinho!
Grandes conquistas se constroem todos os dias. A Detools tem uma linha completa de ferramentas para te ajudar em qualquer serviço, agregando qualidade ao teu trabalho. Os melhores produtos para reforma, construção, pintura e também utilidades domésticas são Detools. E quem entende mesmo de realizar sonhos diariamente já sabe. Não deixe para amanhã e conheça na ferragem mais próxima. Detools, na mão de quem faz.
O teu interesse.
É realmente um valor absurdo.
Que vergonha.
Revogar o aumento.
A tua emoção.
A partida, fim de papo. Pode ser no seu orgulho, na sua alma, no seu coração.
A tua vida.
Dona Inês, o que tu tá achando aqui?
Ah, tô achando muito bem atendido. Nós somos idosos, merecemos carinho e atenção.
Dona Inês, obrigado por falar comigo, viu?
Gaúcha, a tua voz.
Belezas naturais, cultura, lazer e gastronomia atraem os visitantes o ano inteiro para o Vale do Taquari. Conheça o Centro de Compras Langiru no Shopping em Lajeado. Supermercado, café, espaço gourmet, farmácia, agrocenter e espaço pet reúnem uma variada gama de produtos e serviços que vão surpreender você. Centro de Compras Langiru em Lajeado. Conforto, qualidade e economia.
Quem tem Zero Hora sabe como é bom ter informação de qualidade. Quem tem Zero Hora sabe tudo o que precisa para aproveitar o fim de semana ou para preparar aquele jantar especial. Quem tem Zero Hora sabe como é bom dividir as notícias com a família no café da manhã ou com os colegas durante uma pausa no trabalho. Quem tem Zero Hora sabe que é o jornal que está sempre ao seu lado. Zero Hora. Quem tem, sabe.
Estamos de volta com o Show dos Esportes pela Gaúcha e o Show dos Esportes e a parceria de KTO.com. Coloca o teu conhecimento em campo com a KTO.com. Faz o teu registro e comece a brincar. KTO.com, onde a diversão acontece. E Unidos, a casa da Volks, na Ipiranga, pertinho da PUC, ou no unidosnet.com.br, são os parceiros do Show dos Esportes. Show dos Esportes que está de volta. E nós vamos falar agora sobre o jogo do Internacional contra o Colo-Colo. O jogo é amanhã, às 9h30 da noite, no estádio Beira-Rio. E está na linha para conversar com a gente o vice-presidente de administração do Inter, Vitor Grunberg. Eu quero saber se ainda tem ingresso para esse jogo de amanhã, Vitor. Boa noite. Alô? Alô, Vitor? A gente não tem o contato com o Vitor, ou pelo menos ele não está chegando aqui no ar, aqui na conexão. Talvez tenha caído a ligação com o Vitor Grunberg, que é o vice de administração do Inter, né? O que a gente sabe de informações até o momento é que os ingressos estavam praticamente esgotados. Então, vamos ver com o Vitor Grunberg se ainda tem ingresso, qual é o tipo de orientação que é importante trazer para o torcedor colorado que estará presente no Beira-Rio. Certamente um Beira-Rio que vai ser um caldeirão para tentar empurrar o time do Internacional para buscar esse resultado contra o Colo-Colo. Vitor, me escuta agora, Vitor. Tudo bem? Boa noite.
Estava te escutando. Boa noite, Diori. Tu
tudo
me escuta agora?
Tudo certo. Escuto. Tudo certo. Tudo tranquilo. Maravilha. Tudo bem? Bom, tem ingresso ainda, Vitor, para começar o nosso papo?
Bom, Diori, restam pouquíssimos ingressos ainda na área do Coração do Gigante, né? A área da nossa parceira Abril. Quase nada dos camarotes deles e alguns ingressos ainda das cadeiras centrais da área do Coração do Gigante. Mas são pouquíssimos ingressos. A nossa expectativa é de ver a Rio lotado, casa cheia, para empurrar o Internacional amanhã contra o Colo-Colo. É importante a reversão de resultado, né? Tomamos 2-0 fora de casa, mas a mobilização da torcida foi fantástica. Essa torcida é excepcional, maravilhosa. Tenho certeza que vai fazer festa durante os 90 minutos e estou muito otimista para que a gente saia com a classificação.
Pois é, até em cima disso, Vitor, é jogo para a gente pensar em, de repente, em algo próximo do recorde do público do Beira-Rio ou para ser um dos maiores públicos da história do novo Beira-Rio?
Olha, Diório, o Beira-Rio tem capacidade para 50 mil pessoas, mas a gente tem muitos acessos, cerca de 20 mil, que são acessos garantidos, que as pessoas têm, pagam mensalmente para ter o direito de ir ou não ir, né? Ter o seu direito, a sua cadeira, o seu espaço, tanto nas áreas do Coração do Gigante, da Parceira Abril, quanto do próprio Internacional. E aqui cito as cadeiras locadas, as cadeiras perpétuas, né? As áreas VIPs, os lounges, que são da parceira também. Então não tem como a gente saber se esse torcedor vai vir. Mas a gente estima que sim, né? Pela complexidade do jogo, pela importância, pelo clima que essa partida tem amanhã para o Internacional, muito importante, né? Então a gente, quando disponibilizou os ingressos para check-in, né? São 2 dias para o sócio colorado, que a gente chama de carteira vermelha, o check-in teve um número muito alto, né? Durante 2 dias, depois se abre para o sócio campeão do mundo, nada vai nos separar, a Academia do Povo, que teve também uma promoção que não teve que pagar pela aquisição do ingresso, né? Foi um ingresso sem custo, ficou apenas pela mensalidade, então o número foi muito grande. E depois, ainda no sábado, abrimos a bilheteria para não sócio, com pouquíssimos ingressos que ainda tínhamos, e aí sim, rapidamente esgotou. Então, a expectativa é de casa cheia, a gente está fazendo uma previsão na casa de 40 mil torcedores, né, com base nos indicadores históricos que a gente tem, de partidas, de presença, de todo um estudo que existe de predição de público, a gente imagina o público, então, na casa dos 40 mil torcedores. E os ingressos, reforçando, na Parceira Abril, ou na área do Coração do Gigante, ou na, o Colorado, sócio Colorado, carteira vermelha, que faz o check-in. Se porventura houver um check-out, né, uma desistência de quem fez check-in, ele automaticamente volta para a disponibilização. Durante hoje o dia foram menos de 20 disponibilizações dessas, que logo já foram supridas. Então, quem tiver a carteira vermelha que faz o check-in, fica atento que, eventualmente, alguma desistência ainda pode se confirmar na partida.
Pois é, Vitor, é interessante essa mobilização da torcida colorada para esse jogo contra o Colo-Colo, por todo o contexto do jogo, né? Toda a necessidade que o Inter tem de reverter um placar. E isso me remete a uma conversa que a gente teve, olha, não sei se faz um mês. Eu acho que talvez não faça um mês, ou se faz mais do que isso, é pouca coisa, em que a gente conversava justamente sobre a dificuldade que havia de uma mobilização, né? Porque a gente via alguns jogos do Internacional no Campeonato Brasileiro em que a gente tinha ali, passando um pouquinho da casa dos 10 mil, alguns jogos nem chegando a isso, e a gente questionava justamente qual era o trabalho que o clube fazia para tentar remobilizar o torcedor. Qual é a importância de um jogo grande, de um jogo de mata-mata principalmente, para de repente resgatar essa identidade e essa proximidade que parecia que estava meio perdida nessa temporada de 2022?
Diori, me lembro do nosso papo, inclusive no dia que estávamos lá na confraria do Pedro Ernesto e estava o Dunga, né, que hoje estão lá os dois fazendo esse evento muito legal aí no São Pedro. Realmente, um jogo mata-mata como esse, com esse clima de decisão, chama a torcida. Eu acho que é o somatório, né? São as ações do clube, né, como essa promoção de ingressos, e reforço que o carteira vermelha que faz check-in, que fizer check-in fora o jogo, para o próximo jogo do Campeonato Brasileiro, contra o América Mineiro na segunda-feira, vai ter direito a um acompanhante, né? A casa vai entrar em contato e vai ver como é que essa pessoa vai receber esse ingresso. Então são ações como essa, de redução do preço do ingresso, de isenção do preço para o sócio, de disponibilização de acompanhante para o carteira vermelha, somado a um clima de decisão, uma necessidade que se fez pela complexidade do jogo, um placar adverso, a torcida com vontade, com fome, querendo ganhar. Então eu acho que essa é a fórmula para o resultado que nós teremos amanhã, e eu tenho certeza que a torcida vai estar lá em peso, empurrando, e isso é um fator muito importante, né? Convoco aí quem comprou o ingresso, quem fez o check-in, que compareça, quem fez o check-in porventura não vai poder ir, faça o check-out para alguém poder estar lá, para a gente ser aí 40, 45 mil vozes empurrando o nosso time.
Bom, o jogo é às 9h30 da noite, né? Então tem, obviamente, uma particularidade de um jogo que vai terminar tarde, que tem uma saída do estádio tarde, e obviamente que tem todo um esquema de trânsito para essa saída do torcedor. Mas para a chegada, Vitor, Com quanto tempo de antecedência os portões vão estar abertos? E quais são as principais orientações para esse torcedor que vai para um jogo que não deixa de ser um jogo atípico, né? Porque é um jogo que vai receber um público que, eu confesso para ti, eu não sei há quanto tempo o estádio Beira-Rio não recebe um público dessa magnitude, que é superando os 40 mil torcedores.
Realmente é um jogo de grande complexidade, como a gente chama, né? E os portões serão abertos com 3 horas de antecedência. O jogo é às 9h30, os portões vão estar abertos a partir das 18h30, 6h30 da tarde. Isso é regramento da Comebol, né? O público, o número de público no estádio é o que regula também o horário de abertura dos portões. Então serão 3 horas, o que para nós favorece. E a gente convoca a torcida, o torcedor que entre o quanto antes no estádio Beira-Rio, porque quem ficar para entrar nos últimos minutos com certeza vai perder boa parte aí do primeiro tempo, boa parte do jogo, porque são 40 mil pessoas para entrar. A gente tem visto nos últimos jogos com menos público que as pessoas têm deixado para entrar muito em cima da hora. Num jogo como esse, com muita gente para entrar, né, isso pode complicar um pouco. A gente mensura, né, as pessoas que têm check-in e ingresso por portão, dimensiona a questão de catraca, de handhelds, assim, catracas, que a gente pode mobilizar elas durante o jogo, durante a abertura dos portões, entre os portões, para facilitar, né, o acesso. Mas, de qualquer forma, é muita gente para entrar. Então, se deixar para entrar na última meia hora, aí, nos últimos 40 minutos, últimos 20 minutos, como tem sido, com certeza vai ficar na fila. Então, faço essa convocação e esse pedido para que a torcida ingresse dentro do Beira-Rio, dentro do estádio, para assistir com calma e poder acompanhar o jogo inteiro.
Com 3 horas de antecedência, claro que nem todo mundo tem a disponibilidade de estar... muita gente tem que sair do trabalho, tem que passar em casa, tem que fazer uma série de... Tem gente que vem do interior. Eu não sei se o Inter tem esse levantamento aí de excursões, de pessoas que vêm do interior para acompanhar essa partida. Então, tem gente que não tem escolha, vai acabar chegando um pouco mais perto do horário do jogo. Mas é isso, né? Se quem pode conseguir chegar, não digo 3 horas, né? Mas com maior antecedência possível, facilita para quem vai ter que chegar inevitavelmente em cima da hora, né?
Perfeito, facilita para todo mundo. Nosso relacionamento social faz um trabalho com essas caravanas, com esses consulados que vem muita gente de fora do estado, vem gente do Paraná, de Santa Catarina, tem gente vindo do Sudeste, centro do país aí, acompanhando excursões. Então vai ter bastante gente, e a gente sabe, cada um tem a sua particularidade. Tem gente que sai do trabalho às 5, às 6, às 7, tem gente que vai ser liberado em cima do jogo e vem correndo pro Beira-Rio. Então, como é um jogo que ele não é tão cedo, né, um jogo tarde, 9h30 da noite, eu acredito que a torcida aí possa ajudar nesse sentido de ingressar o mais breve possível.
Bom, o Vitor, tem uma orientação em relação ao Ruas de Fogo, né? O Internacional, ele não pode ter esse tipo de evento dentro das dependências do estádio, no pátio do estádio, e existe também uma ideia de conscientização para que isso não aconteça, a fim de não prejudicar o clube, né?
Na verdade, não é acontecer a festa. O torcedor é livre para fazer a festa. Ruas de Fogo já é uma marca da torcida Internacional, um espetáculo lindo que roda o mundo, não tem como a torcida colorada, mas a Comebol não permite, né? E a gente faz o jogo no estádio Beira-Rio, no gramado do Beira-Rio, mas o Internacional tem responsabilidade por todo o complexo. Hoje o complexo, ele é gradeado, né, com gradis. A gente tem algumas aberturas para o pessoal ingressar no pátio. A partir do momento que ingressa no pátio, é responsabilidade do Internacional para uma série de protocolos. E ali é proibido qualquer tipo de fogo de artifício, sinalizador, pirotecnia. Então a gente pede que a torcida for fazer de festa nesse sentido, que seja feito na via pública, né? Eu tenho certeza que a torcida já fez contato com o primeiro batalhão, com o choque, com a brigada militar. Está todo mundo ciente do que vai acontecer, porque essas reuniões acontecem. Hoje tivemos reunião com a Comebol, com o primeiro batalhão, com o choque, com o EPTC, com o bombeiro civis, com toda a equipe de segurança da Comebol, com o pessoal que trabalha aqui da Federação Gaúcha auxiliando. Então são reuniões que a gente faz com todos os jogos, né, um dia antes da partida, e as torcidas também fazem. Então certamente explicaram quais são os seus objetivos. Isso tem que acontecer com naturalidade, a festa é linda, mas fora das dependências do Internacional, fora do pátio do Beira-Rio. Então, se algum torcedor vai participar dessa festa, vai receber o time na Avenida Padre Cacique, que seja fora dos gradis, na via pública.
Bom, tem um questionamento de um ouvinte que chega aqui pelo nosso WhatsApp. O Alex, de Porto Alegre, ele quer saber o valor dos ingressos que ainda estão disponíveis, que é esse valor do Coração do Gigante. Vitor, não sei se tu tem essa informação do valor para esses assentos aí.
Tenho sim. O pessoal da Abril me passou. Então, a área do coração do gigante, a cadeira tem o custo de R$ 220,00. Cadeira, camarote superior são R$ 240,00. E nas áreas deles, as crianças de 5 a 11 anos pagam R$ 70,00. E o site é coraçãodogigante.com.br.
Então, coração do gigante, 5 a 11 anos pagam 70%, é isso? E valores entre...
R$ 70.
Eu entendi mal, então. 70%, mas é R$ 70. E aí, 220 ou R$ 240 esses assentos, que são quase que uma raridade já, diante da escassez.
Eles comercializam pacotes de camarote, comercializam a unidade também no camarote. São bem maleáveis nesse sentido. Internacional... infelizmente, para quem não conseguiu ingresso, mas felizmente, né, para a torcida colorada, o estádio vai estar lotado, então são os últimos ingressos que restam, e quem quer se fazer presente amanhã vai ter que ingressar ao coraçãodogigante.com.br.
Bom, e a tua expectativa, Vitor, como colorado para esse jogo, né? Até em cima das informações que acabaram vindo hoje, né, da própria presença do Depena, a própria presença, né, do Bustos, que eram jogadores que não vinham trabalhando e conseguiram treinar hoje. O que tu tá esperando desse jogo amanhã?
Olha, Dior, a minha expectativa para esse jogo começou na semana passada, na terça passada, quando em frente à televisão não gostei do resultado de 2-0, saí, desliguei a televisão chateado com aquele gol que foi anulado pelo VAR, frustrado com o resultado, aquele 2-1 mudaria o cenário do jogo, mas foi eu acordar no outro dia, a gente começar a conversar com a torcida, divulgar as promoções, os engajamentos, as ações promocionais, que começou a me dar uma esperança, e eu vi na torcida essa esperança também, e eu tenho certeza que a gente vai reverter esse resultado, e sem dúvida nenhuma vai ser com o nosso 12º jogador, perdão, na guela, né, na garganta, na palma, na gritaria, na música, no cântico, porque essa energia que a gente está sentindo, com esses ingressos esgotados, com as manifestações da torcida na rua, né, pelos grupos, nas redes sociais, tem sido muito forte. E eu tenho certeza e sei que essa mobilização está contaminando o ambiente do futebol, os atletas, e vão entrar com a faca entre os dentes, com sangue nos olhos, vão comer grama e vão fazer de tudo para que a gente saia com essa classificação.
Perfeito. Vitor, muito obrigado por nos atender aqui na Rádio Gaúcha. Um grande abraço e um bom trabalho. Imagino que as próximas horas aí vão ser de pouco sono e muito trabalho.
Mas é do jogo e é isso que a gente gosta, né? Quando a gente submete uma função como essa, é por amor ao clube, ao Internacional, saber que está podendo ajudar de alguma forma. Encontro vocês, torcida colorada, amanhã, vamos empurrar o nosso time e espero que aqui nesses espaços da Rádio Gaúcha, as entrevistas amanhã, na virada, né, de terça-feira para quarta, sejam comemorando a classificação.
Valeu, Vitor. Um abraço, Vitor Grunberg, vice-presidente de administração do Internacional, trazendo orientações importantes, ingressos praticamente esgotados e a expectativa da direção do Inter de um público superior a 40 mil torcedores para acompanhar a partida entre Inter e Colo-Colo. Reforço alguns detalhes importantes trazidos pelo Vitor Grunberg aqui. O principal deles, portões abertos 3 horas antes da partida começar. A partida começa às 9h30 da noite, então portões abertos a partir das 18h30. Essa é uma exigência da Comebol e algo que é fundamental num jogo com mais de 40 mil pessoas para que o torcedor possa ingressar com antecedência e não encontrar problemas, não perder parte da partida, porque provavelmente quem chegar muito em cima vai acabar tendo complicação para ingressar no estádio. Então 3 horas antes, 6h30, é o horário previsto para a abertura dos portões. E também aquela orientação do Vitor em relação às determinações da Comebol em relação ao uso de sinalizadores, qualquer artefato pirotécnico nas dependências do estádio, né? No momento em que ingressa no estádio, no pátio do estádio, a responsabilidade já é do Inter, então não é uma coisa permitida. O Internacional orienta que o torcedor que quer fazer esse tipo de festa, que faça fora do pátio do estádio Beira-Rio. Agora são 8 horas e 51 minutos, a gente vai fazer o intervalo na sequência aqui no Show dos Esportes, e eu lembro que a nossa parceria é de KTO.com. Quer dar o teu palpite nos esportes? O melhor lugar é a KTO.com. Faz o teu registro e comece a brincar. KTO.com, palpite com razão, palpite com emoção, palpite com diversão. E Unidos, a casa da Volks, na Ipiranga, pertinho da PUC, ou no unidosnet.com.br. Também tem a parceria da Claro aqui no Show dos Esportes. Com a Claro, a sua casa brilha até lá em 1986. Calma, não entendeu, né? é que agora está chegando a nova temporada de Stranger Things. E a Claro tem o combo ideal para quem não quer perder a quarta temporada. Assine Claro Net Virtua 350 MB com assinatura Netflix inclusa por R$ 94,99 nos primeiros 3 meses. É R$ 94,99 por 3 meses no combo. Ligue 0800-720-1234. Com a Claro, a casa brilha. Consulte condições de aquisição. Intervalo, e daqui a pouco a gente volta também dando uma olhada na nossa interatividade. Os recados pelo 996995218. É rapidinho.
Zafari Bourbon. Economizar é comprar bem.
Ministério Hiperbólico da Cultura Esborniana apresenta Esbórnia em Revista. Livre a todas as idades. Mais um espetáculo esborniante. Dias 15, 16 e 17 no Teatro São Pedro. Com Kraunos, Navinha, Professor Confluence, o Coro Jovem do Leste da Esbórnia e convidados especiais. Realização, escritora de produção, Marilurda Stananarim. Apoio RBS TV.
Economize já. Diminua sua conta de luz e aumente os negócios da sua empresa. Venha para Espaço Luz e saiba como gerar sua própria energia de maneira sustentável, com qualidade e garantia que só a número 1 em energia solar no Rio Grande do Sul pode te oferecer. Acesse espaçoluzenergia.com.br e saiba mais. Pensou em energia solar? Pensou Espaço Luz, a número 1 em energia solar no Rio Grande do Sul. Juntos por um mundo melhor.
Todo mundo sabe que aqui na Gaúcha a gente gosta muito de falar, né? Mas a gente também gosta muito de te ouvir.
Quem nos escuta pode sempre participar da programação em tempo real pelo nosso WhatsApp 996995218.
Nas redes sociais, estamos no @GZHDigital. Ou, de repente, prefere falar com a gente por e-mail? Anota aí, ouvinte@rdgaucha.com.br.
Na Gaúcha, a gente sempre quer falar com você.
Horas 55 minutos, de volta com o show dos esportes de KTO.com. Te registra lá e dá o teu palpite, KTO.com, onde a diversão acontece, e Unidos à Casa da Vox, na Ipiranga, pertinho da PUC. Daqui a pouco o Lucianinho vai voltar lá do Teatro São Pedro para fazer um registro. O show já começou, estava programado para começar às 8h30. O Lucianinho fez uma blitz do show dos esportes na arrancada do show do Pedro, lá no Teatro São Pedro, na abertura do programa. E registrou lá o momento das buzinas, das sirenes, para que ele deixasse o camarim e pudesse dar a possibilidade do início do espetáculo. E depois até invadiu o palco, Lucianinho, e daqui a pouco ele volta para trazer um pouco do som ambiente, né? Um pouco do ambiente desse show do Pedro Ernesto Denardin, esse show beneficente também com a participação do Alex Bagé e principalmente a participação do Capitão Dunga. Diga lá, Lucianinho!
Olha, a primeira canção, tivemos a abertura do Alex Bagé, agora o Pedro no palco. Vamos ouvir.
Vamos lá, boa noite. Muito obrigado pela presença de todos, é uma honra tê-los aqui. Tivemos assim uma noite maravilhosa, porque é uma noite de solidariedade. E o Capitão Dunga daqui a pouco estará aqui falando conosco, dizendo o que, que isso representa, o quanto todos nós podemos ser importantes, desde que nós tenhamos essa ideia.
Muito obrigado a todos os nossos patrocinadores, a Sandra Massa, aquele pão diário maravilhoso que nos acompanha, ainda a Modular, do nosso Renê, que está aqui nos apoiando, estando conosco. Temos ainda o Galeto Mamania, que também é extremamente importante, faz parte da cultura gaúcha, e principalmente da Serra, que é o nosso querido e bom Galeto. A Facta Financeira do Evaldo Rosa, que estará aqui amanhã, ele estava viajando hoje, mas ele também, que patrocina o meu comentário ao meio-dia. Eu tenho mais comentário do que, aliás, tenho mais patrocinador do que comentário, uma coisa impressionante. Tem patrocinador que começa no que é fim, mas daqui a pouco ele chegou, o Grêmio jogou bem, boa noite, vamos lá, voltamos amanhã e tal, e aí a gente vai. Né? Ainda a Espaço Luz, que faz esse trabalho tão importante também nos dias de hoje, que é nos dar a luz, né? Digamos assim, não, não como vocês mulheres já deram a luz, não, não é exatamente isso, mas a energia solar hoje é, sem dúvida, uma das soluções importantes da nossa sociedade. E o nosso Alexandre, que está aqui, está com a sua esposa, com a sua família, com seus amigos, também nos dá a sua participação. E ainda a Farmácia São João, aquela rede de quase 1.000 lojas, imagina, 1.000 lojas. O Pedro Dair está lá em Passo Fundo, não pôde vir, mas a gente vai mandar um filme para ele para contar exatamente como foi. Então, todos esses patrocinadores nos deram a condição de fazer esse espetáculo. O que, que significa esse espetáculo? Nada, né? Porque vocês vão ter que capturar agora cantando, segundo o Bagé, está tudo fechado.
Não dá para fugir de hora, que o Bagé estava falando antes.
Depois fica esculachando lá no salto de operação. Eu vou te pegar amanhã, hein? Tá? Não escapa. Tá?
Ó. Maurício Saraiva, que está na plateia, de hora.
O que, que significa esse espetáculo? Significa o seguinte, que a gente chama a atenção das pessoas, e isso é feito pelo Dunga com extraordinária habilidade, e essas pessoas se motivam, como por exemplo os empresários, que ou patrocinam ou fazem doações. Um deles está aqui, o Jornalista Piscinini, ele deu 5 toneladas de alimentos. 5 toneladas de alimentos. Nós temos também uma delegação de Camaquã, cujos arrozeiros se mobilizaram e tem um caminhão aqui fora com 13 toneladas. Uma coisa impressionante, nós já passamos de 50 toneladas, e segundo o Duca, ainda bem mais, porque amanhã tem todo dia o pessoal continuar colaborando. Então, o Duca comanda esses meninos que estão aí de camisa amarela, da seleção do bem, são pessoas que dedicam boa parte da sua vida para ajudar aqueles necessitados. Convenhamos, né, gente? É uma coisa realmente impressionante. Quero mandar também um abraço ao Zé, da Zé Pneus, que está aqui também, e que também é um dos nossos patrocinadores.
Todos os nossos parceiros, né, Diori?
Ah, sensacional, Lucininho.
Agora ele vai cantar, agora ele vai cantar. E a gente vai pro intervalo aí.
Ué, o Hora Certa tá batendo em 15 segundos, vamos ver se dá tempo de pegar um trechinho.
Vai começar, vamos lá.
Isso vem pra me ajuda, sabe? E aí eu não passo vergonha.
Vem de querência amada, hein?
Bonito, hein? E a gente vai com um pedacinho mais do som do palco e depois a gente vai pro Hora Certa com calma nesse embalo aí.
Luciano Périco e Diori Vasconcelos.
Estamos de volta com o Show dos Esportes pela Gaúcha, o Show dos Esportes sempre com KTO.com e Unidos. Chegou a hora do giro do Show dos Esportes. Dá-lhe alimentos, o melhor pedaço do seu dia. Vó de Cavaleça, casa bem com você, não esqueça, beba com moderação. E se dirigir, não beba. E Comfort Fronteira Hotel, o mais novo conceito de hotelaria em Santana do Livramento. O que você precisa saber sobre o Grêmio? É assunto agora para Douglas Demoliner.
O zagueiro Walter Kahneman recebeu sondagens de um clube do Catar. A informação do nosso colega Marco Souza, de GZH, que traz, inclusive, na sua matéria, os valores que custam para tirar Walter Kahneman de forma imediata de Porto Alegre. A multa rescisória é de 10 milhões de dólares, mais de 50 milhões de reais. Walter Kahneman tem o seu vínculo encerrando com o Tricolor ao fim desta temporada, e o Grêmio, o jogador e o procurador do atleta ainda não sentaram para conversar a possibilidade da extensão contratual deste jogador, que chegou há bastante tempo no clube lá em 2014 e 2015, foi campeão das principais competições, Copa do Brasil e também Libertadores da América. O técnico Roger Machado começa a pensar o time que vai enfrentar o Náutico a partir desta terça-feira, quando o Grêmio vai se reapresentar no CT Luiz Carvalho. A segunda foi de recuperação física ainda no hotel em Salvador, a tarde inteira foi de viagem de retorno até Porto Alegre, a partir desta terça-feira que as atividades irão ocorrer no centro de treinamentos gremistas. Lembrando que o Grêmio tentou a mudança do horário dessa partida contra o Náutico e não conseguiu. Sexta-feira, 9:30 da noite, Grêmio e Náutico na Arena, expectativa de um bom público. Ao menos é isso que o departamento de futebol do Grêmio quer, já que está convocando a cada partida que passa a presença do torcedor tricolor nas arquibancadas. São os destaques do Grêmio aqui no Show dos Esportes.
Dupla Grenal no Show dos Esportes, ferramentas de tools na mão de quem faz. Cooperativa Santa Clara, há 110 anos a gente faz tudo para você fazer tudo melhor. E CERS, unir ideias move o futuro. Acesse cers.org.br. Os principais destaques do Inter, Rodrigo Oliveira.
Uma boa notícia para os torcedores do Inter. O lateral direito Bustos e o meia Carlos De Pena estão recuperados de problemas musculares, treinaram normalmente nesta segunda-feira e serão titulares na decisão desta terça contra o Colo-Colo pelas oitavas de final da Copa Sul-Americana. Bustos tinha uma lesão muscular na coxa esquerda. Carlos De Pena teve dores musculares na coxa direita. Voltarão à equipe nas vagas de Heitor e Johnny, respectivamente. Em compensação, o lateral esquerdo René teve confirmada a lesão muscular na coxa esquerda, para por 3 a 4 semanas. Moisés vai ganhar uma sequência de pelo menos 5 jogos como titular. Na zaga, mais uma vez, Rodrigo Moledo fica no banco, por uma questão física. Segundo o técnico Mano Menezes, o jogador ainda tem algumas dificuldades na recuperação da sua articulação. Ele está recuperado da lesão no joelho direito. Em compensação, o seu retorno está sendo gradual. O time provável do Inter para a decisão contra o Colo-Colo tem Daniel, Bustos, Mercado, Vitão e Moisés, Gabriel, Edenilson, Depena e Alan Patrick, Pedro Henrique e Alemão. Uma possibilidade de surpresa seria a entrada de Tyson na vaga de Pedro Henrique, embora essa não seja a tendência. O Beira-Rio terá o maior público do ano. Serão mais de 40 mil colorados. No momento, os únicos ingressos disponíveis são nas áreas VIP, administradas pela empresa Bril. Torcedor pode adquirir através do site www.coraçãodogigante.com.br, coração sem o cedilha e sem o tio. Com o Inter, Rodrigo Oliveira.
É, e conforme conversamos com o vice de administração do Inter, Vitor Grunberg, na abertura do Show dos Esportes, os ingressos disponíveis, citados agora pelo Rodrigo Oliveira, custam entre R$ 220 e R$ 240. Crianças de 5 a 11 anos pagam R$ 70 nessa área, que é da parceira do Internacional Abril, nesse site citado pelo Rodrigo, que é o coraçãodogigante.com.br. Outra informação importante a respeito de público no estádio, esse público de mais de 40 mil pessoas esperadas para o jogo do Inter contra o Colo-Colo, é que os portões serão abertos 3 horas antes de rolar a bola. Às 18h30, portanto, já tem portão aberto no Beira-Rio. O jogo começa às 9h30 da noite e a partida será apitada pelo argentino Dario Herrera. Auxiliado por Gabriel Chad e Maximiliano Delieso, o VAR é Mauro Vigliano, equipe de arbitragem argentina para comandar Inter e Colo-Colo, jogo de volta das oitavas de final da Copa Sul-Americana. Arbitragem aqui no Show dos Esportes para Langiru. Visite o Vale do Taquari e conheça o centro de compras Langiru no shopping em Lajeado. Agora, os principais destaques do Juventude, Eduardo Costa.
O Juventude inicia a semana de preparação para o próximo jogo da Série A do Campeonato Brasileiro. No próximo domingo, 11 horas da manhã, enfrenta o Coritiba no estádio Couto Pereira. O técnico Humberto Loser busca sua primeira vitória sob o comando da equipe Alviverde, ele que empatou diante do São Paulo e acabou perdendo para o Atlético Mineiro no final de semana por 2-1. O atacante Paulinho Mocelin e o Juventude acertarem como um acordo a saída do atleta. O jogador não vinha sendo utilizado e recebeu algumas propostas. O acerto inclui uma compensação financeira ao Juventude e o atleta não permanece no clube. A segunda passagem de Paulinho Mocelin pelo clube durou apenas 3 meses. Na quarta-feira, o volante Yuri será julgado no STJD pela expulsão diante do Santos na 12ª rodada. Ele pode pegar de 1 a 6 jogos e, se for punido, será desfalque para o jogo do final de semana diante do Coritiba no estádio Couto Pereira. Com informações do Juventude para o Show dos Esportes, Eduardo Costa.
Destaques de abertura do show, destaques das informações do giro aqui para Dália Alimentos, Vodka Valesa e Comfort Fronteiro Hotel, a parceria. Eu convoco agora Bruno Flores para saber do placar da noite, porque tem bola rolando no Campeonato Brasileiro e, por enquanto, sem gols. Bruno Flores, boa noite.
Tudo bem, Diori, boa noite. Num jogo bem ruim lá no Nabi Abichedi. Nesse momento são 6 minutos já do segundo tempo para Botafogo 0, Bragantino também 0. O destaque, Diori, é que esta é a última partida da 15ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com este resultado de empate, o Bragantino, que joga em casa, vai chegando a 19 pontos e é o 11º colocado. E o Botafogo, também com 19, chega na 9ª colocação. É o jogo mais importante desta segunda-feira de futebol. Última partida da 15ª rodada, mas pelos primeiros 45 minutos de hora, um jogo em que praticamente nada aconteceu lá no Nabi Abichedi.
É um jogo fraco. 0-0 é o placar nesse momento. O jogo que está fechando a rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. Para fechar o nosso giro aqui, Copa do Mundo. E o destaque de Copa do Mundo vem com José Alberto Andrade.
Um suspense a mais em relação à seleção brasileira para a Copa do Mundo. Vazou em um site especializado uma foto daquela que seria a nova camiseta da seleção brasileira. Um desenho normal da camiseta canarinho, um tom de amarelo mais claro, um pouco naquilo que seria uma alusão ao pentacampeonato no Japão e na Coreia há 20 anos, quando a camisa do Brasil tinha um tom de amarelo mais claro. Mas, em termos de desenho, nada a ver com a camisa do Penta. A camisa até se aproxima um pouco daquela que é a atual camiseta da seleção brasileira. Com detalhes, a novidade é essa, detalhes em azul junto à barra amarela, que figura tanto na gola como nas mangas da seleção. O nome da fornecedora de materiais esportivos, ou a marca, logotipo, estará no peito pelo lado direito, também na cor azul, segundo este croqui que apareceu e que ainda é extraoficial, pois nem CBF e nem a fornecedora, a Nike, divulgaram qualquer oficialização do modelo ou da coleção de novos uniformes da seleção, que deverá ser apresentada no segundo semestre, antes mesmo dos amistosos de setembro. Sobre o uniforme da seleção brasileira, o escudo da CBF, pela primeira vez na Copa do Mundo, terá o desenho reestilizado que aconteceu e foi lançado no ano de 2020, até a Copa da Rússia. Foi utilizado um modelo de escudo, depois um pouco mais moderno, com a figura a cor azul aparecendo na cruz, antes da cruz de Malta, à frente, atrás da cruz de Malta tradicional da CBF, desde os tempos do CBD, deverá ser a grande novidade, é a grande novidade no escudo da CBF, que pela primeira vez será utilizado numa Copa do Mundo. Neymar se despediu do Brasil, já está a caminho da França, e na sua saída disse que há um troféuzinho a ser conquistado no final do ano. Declarou que ficou muito feliz com as férias, que esteve em meio a amigos, com muita alegria e sempre com um sorriso, e que agora é foco total. Neymar, assim, se coloca à disposição de Tite e faz uma promessa velada de que estará pronto, apto e priorizando a Copa do Mundo, embora ainda tenha que chegar na França e resolver a sua situação com o Paris Saint-Germain, embora já haja um acerto automático de renovação de contrato por parte do jogador. Destaques de Copa do Mundo para o Grupo Felite, um dos maiores grupos de concessionária do sul do Brasil. KTO.com, onde a diversão acontece. Vem junto, somos a Cressol, sua instituição financeira cooperativa. Tramontina, respeito pelo seu churrasco. E Lojas Colombo, felicidade do seu jeito. E lembrando que faltam 139 dias e 13 horas para a Copa do Mundo, com o Mundial do Catar, José Alberto Andrade.
Valeu, valeu, José Alberto Andrade com destaque de Copa do Mundo. Eu chamo mais uma vez o Bruno Flores para carimbar os nossos destaques do Placar da Noite, também os destaques do nosso site. O pessoal pode encontrar mais informações do esporte, da dupla Grenal, lá em gzh.com.br, Bruno.
10 minutos do segundo tempo, de hora lá no Nabi Abichedi, segue Bragantino 0, Botafogo também 0, com lances muito promissores, viu, Diori? Tudo isso para esponqueado Chevrolet, a revenda que não perde negócio. E Facta, trabalhador tem vantagem na Facta, antecipe até 12 parcelas do seu saque FGTS, empréstimo sem parcela mensal e sem consulta. Ligue ou chame no zap 3021-7833, esse é o último jogo da 15ª rodada do Campeonato Brasileiro.
Valeu, Bruno Flores trazendo os destaques do Placar da Noite aqui dentro do Show dos Esportes. Recados que chegam pelo nosso WhatsApp, o pessoal interagindo. O Carlos de Farroupilha está mandando que, se o Grêmio não ganhar o próximo jogo, o Roger cai. É isso, né? Tem muita pressão, né? Eu acho que o Roger tá tranquilo com essa sequência de invencibilidade. Uma hora o Grêmio vai perder na Série B também. Mas é claro que podia estar entregando mais dentro da competição. Daqui a pouco a gente vai falar um pouco mais sobre o momento do Grêmio aqui no Show dos Esportes. O Andrés, de Vila Nova, diz assim, ele acha que a CBF tem que adotar o sistema de 5 cartões amarelos para suspensão. O futebol que é para ser um espetáculo com os melhores. Tem cada cartão que é dado, é o protesto do Andrés de Vila Nova. O Luiz Curs e o Cássio Curs na escuta aqui do Show dos Esportes, sempre na escuta. O Fávaro de Nova Hartz, Pedro é top, parabéns a todos pela iniciativa. O recado do Carlos Alexandre de Igrejinha, sou gremista e uma coisa tenho que elogiar, a torcida do Inter é muito guerreira. Ir mais de 40 mil pessoas para assistir ao jogo contra o Colo-Colo, o time merece respeitar muito a torcida. É a mensagem do Carlos Alexandre de Igrejinha. E a Maria diz que é fã do Pedro Ernesto e está muito feliz vendo também a carreira do Pedro como cantor. Nesse momento em que o Pedro está se apresentando no Teatro São Pedro, e nesse momento a gente volta ao Teatro São Pedro com o Luciano Périco acompanhando a apresentação do Pedro Ernesto Denardin. O que está acontecendo por aí, gigante?
Olha, Diora, nesse momento a banda que está tocando, Bate Azul.
Ah, essa daí o Debona vai à loucura, hein?
Hugo La Roque, Elmer Fagundes, Zé Dedão, Débora Madri, Djalma Oliveira na bateria, Daniel dos Serranos no acordeon e o maestro Vando Lippert nos teclados. Esse é o som. Agora Débora Madri, é o momento da sofrência, João. Fio de cabelo, se eu não tô enganado, hein?
Ah, é isso aí, com duas notas.
Tá demais, né? Pedacinho dela que existe um fio de cabelo. Vou cantar, né? É o paletó. Thank you. Ó, vamos ver, Jory. Marília Mendonça, né?
É isso aí. Perdemos o contato, né? Deu só um corte.
Como é que é, Jorge?
Não, deu um corte aqui, Lucerinho, mas tá restabelecido aqui. É isso aí, Luciano Périco, direto do Teatro São Pedro, acompanhando a noite de espetáculo do Pedro. Nesta manhã tem mais, hein? Amanhã tem mais às 8h30 da noite no São Pedro, com esse baita espetáculo beneficente, arrecadando alimentos para quem precisa. Olha, perdi as contas de quantas toneladas de alimentos arrecadados pelo Pedro Ernesto, pelo Dunga e por toda a turma que está envolvida lá. Teve a apresentação do Alex Bagé também para abrir essa noite de espetáculo no Teatro São Pedro. E amanhã continua a festa, continua esse momento de solidariedade. E agora no Show dos Esportes tem convidado na linha para falar com a gente, ex-vice de futebol do Grêmio, conselheiro do Grêmio, Odorico Romã, está na linha para falar sobre o momento do clube. E eu já quero começar perguntando sobre o jogo de ontem, Odorico. Ficou de bom tamanho aquele 0x0 contra o Bahia? Tudo bem, Odorico? Boa noite.
Boa noite, Jory. Boa noite, ouvintes da Rádio Gaúcha. Deixa antes, Jory, eu desejar sucesso lá para o Dunga, para o Pedro Ernesto, nessa seleção do bem, com a participação do Bagé também, uma iniciativa que faz a diferença para muita gente, que tem todo sucesso lá.
Obrigado, Rodrigo.
Bom, o resultado contra o Bahia, de certo modo, foi um bom resultado. Um empate fora de casa, embora o time não tenha tido um bom desempenho. Claro que sempre a vitória é melhor, né, mais desejável, mas o empate não ficou ruim. O que o Grêmio está precisando agora, Jory, é fazer uma sequência de vitórias. O Grêmio tem oportunidade. Vai jogar duas partidas em casa agora contra o Náutico e Tombense. E depois tem mais um jogo com o Brusque. Então, esses jogos em casa que o Grêmio tem nas últimas rodadas em casa tem obtido vitórias, podem ser importantes para o Grêmio se firmar no G4 e a gente ter um pouquinho mais de tranquilidade nessa caminhada aí para retorno à Série A.
Como tu avalia o trabalho do Roger, Odorico? Porque tem um debate muito, muito forte nesse momento em relação ao elenco que o Grêmio tem e a necessidade de reforços, mas, ao mesmo tempo, aquilo que o Grêmio entrega com o elenco que tem, e, obviamente, o comparativo não é com o próprio Grêmio, o comparativo é com adversários que estão num nível de investimento bem inferior ao Grêmio. O trabalho é bom, o trabalho ele é insuficiente. De que forma tu avalia o trabalho do Roger até aqui?
O Grêmio a folha do Grêmio é uma folha que está um pouco acima dos outros clubes, Mas o grupo do Grêmio, Jory, é um grupo que, se a gente for observar assim, o que se fez no passado com recursos equivalentes, poderia ser um grupo mais encorpado. Me parece que talvez tenha havido alguma dificuldade em contratar. E o Roger, o trabalho do Roger, a gente nota nos jogos o que faltam jogadores para o programa conseguir estabelecer uma dinâmica diferente. Eu vejo claramente, se, por exemplo, em jogos em casa, quando os adversários jogam mais fechados, o nosso centro dinâmico fica em torno do Jeromel. Isso é muito longe de onde as coisas têm que acontecer, é muito longe do gol. Então, observando, a gente percebe que a bola vai e volta para o Jeromel e fica rodando nessa área intermediária do campo quando o Grêmio está tentando atacar. A minha expectativa é que, com o Lucas Leiva, a gente consiga deslocar esse centro dinâmico um pouquinho mais para perto do gol adversário. Vamos esperar agora com essas contratações que o time consiga se firmar no G4. Nós vamos fazer, dos 22 jogos que faltam, nós vamos fazer 12 jogos em casa, 10 jogos fora. O Grêmio, nas minhas contas, eu imagino que com 64 pontos um time consiga subir. E nós temos 26, se conseguirmos contra Náutico, Tombense, não existe jogo ganho antes, né? Ninguém ganha jogo de véspera, mas Náutico e Tombense em casa, a possibilidade de vitória é muito grande. E depois tem o Brusque fora. Se o Grêmio conseguir fazer uma sequência de 3 vitórias, nós vamos a 35 pontos. Isso é mais do que a metade dos pontos que eu imagino necessários para subir.
E para ti, assim, claro, o Grêmio tem todas as dificuldades que a gente observa, existe muito questionamento em relação à qualidade do futebol, mas o Grêmio tem nesse momento uma certa vantagem até com relação ao quinto colocado, né? Então o Grêmio, mesmo dando uma patinada na Série B, o Grêmio consegue ter um objetivo parcial atingido nesse momento, que é estar entre os 4 que sobem para a Série A. Para ti, Odorico, o Grêmio vai conseguir subir dessa maneira que está jogando agora, com esse sofrimento, ou o Grêmio com esses reforços que está trazendo, Guilherme, Tassiano, o Lucas Leiva e mais alguém que pode vir, o Grêmio vai conseguir não só subir, mas subir com folga, com bom futebol? Qual é a expectativa que tu tem daqui para frente?
Bom, a expectativa, acho que o desejo de todos os gremistas é que o time consiga subir. Se conseguir subir jogando futebol mais vistoso, tudo bem, mas se não, que seja jogando assim como está sendo feito. A gente tem que ter o cuidado também, Jory, que contratações por si só não são uma solução. É preciso observar o que está acontecendo no vestiário, se existe algum ajuste a fazer no vestiário, porque eu dou um exemplo. Quando nós assumimos o futebol em 2016, em setembro, havia um grupo de jogadores desacreditado, o grupo estava formado, não era possível fazer contratações para aquela reta final da Copa do Brasil, um grupo totalmente desacreditado, e aqueles jogadores ganharam o penta da Copa do Brasil, e depois com 6-7 alterações no time se conseguiu o tri da Libertadores. Então trazer reforços, e o Grêmio tem trazido muitos reforços nos últimos anos, não necessariamente vai significar que o time vai melhorar. Mas eu imagino que com o Lucas Leiva, com a experiência dele, o Guilherme é um jogador veloz, um bom finalizador, um bom driblador, eu acho que ele vai acrescentar bastante. E o Tassiano é um jogador que veio para compor grupo, um jogador versátil, que pode ajudar em várias posições. Eu não sei se vem alguém mais, mas esses três jogadores eu imagino que podem contribuir sim.
Bom, tem informação de que o Kahneman, né, teve uma consulta, foi procurado por um clube do Catar, né? O Kahneman tem a possibilidade de assinar um pré-contrato nesse momento. Dias atrás a gente conversou com o presidente Romildo Bolzé e perguntou sobre a situação da renovação do Kahneman. E o presidente disse que esse não era o momento para essa pauta. Eu até não quero ser injusto aqui, mas não estou colocando as palavras do presidente. Tô traduzindo aquilo que eu recordo da resposta que o presidente deu. Que no momento oportuno o Grêmio conversaria sobre esse assunto. Para ti, de que maneira o Grêmio deveria conduzir a situação do Kahneman? Por tudo aquilo que ele representa, mas por aquilo que ele pode representar ainda para o Grêmio?
Olha, o Kahneman e o Jeromel são símbolos das conquistas que nós tivemos, são os remanescentes daquelas jornadas que nós tivemos. E todo time tem espaço para ter jogadores que sejam símbolos, eles são ídolos da torcida. Então eu penso que isso deve ser tratado com muita tranquilidade. A gente não sabe o nível das negociações, mas eu não abriria a mão do Kahneman, não. Eu não abriria a mão do Kahneman no Grêmio.
Sim, sim. Ô Dorico, há pouco tu estava falando sobre 2016, né, quando tu chegou ao futebol do Grêmio, para trabalhar naquela retomada que o Grêmio tem também de títulos com a Copa do Brasil, e depois teve Libertadores, teve um monte de coisa boa para o torcedor gremista daquele período em diante. E a gente está nesse momento conversando, e até fazia um bom tempo que a gente não conversava contigo aqui no Show dos Esportes, conversando sobre um momento de um Grêmio que está na Série B, dentro de um G4 é verdade, mas um Grêmio patinando na Série B do Campeonato Brasileiro. Para ti, como impacta esse momento atual do Grêmio, por ter sido um cara que viveu boa parte daquele momento de glória que o Grêmio teve ali, com a chegada do Renato, e poxa, com uma série de conquistas que aconteceram. O Grêmio de 5 anos para cá, o Grêmio foi afundando, e chegou ao fundo do poço com o rebaixamento para a Série B. Para ti, qual é a responsabilidade desse rebaixamento e como impacta a forma como o Grêmio se encontra nesse momento?
Eu saí do Grêmio em final, na Copa do Brasil, a Libertadores 2017, o Mundial, foram os últimos campeonatos nos quais eu tive participação dentro do Grêmio, como vice-futebol e mesmo como dirigente, porque eu não sou mais dirigente do Grêmio desde então. Muitas informações do que pode ter acontecido eu não tenho, eu não sei como as coisas chegaram ao ponto do Grêmio ser rebaixado tendo um orçamento, porque
sim.
Não custa lembrar também que 2016, nós assumimos com o Dr. Price e o Dr. Saul e eu, o departamento de futebol não se contratou ninguém. Em 2017 não existia recursos como o Grêmio conseguiu depois com a venda de Arthur, de Pedro Rocha, de tantos outros jogadores. Em 2017 não havia recursos financeiros para contratar. Nós contratamos o que foi possível dentro de uma garimpagem que foi feita para montar um time e suprir algumas necessidades que o plantel tinha. Então, a partir daí, o que aconteceu, eu não sei, Jory, exatamente, mas eu ouço muito falar que o Renato fazia tudo. Nós tínhamos um ambiente no vestiário de muita união, de muito trabalho, de muito esforço, de muita... Um dos primeiros trabalhos que se pediu para o Renato fazer foi fazer com que o grupo de jogadores do Grêmio, que era um grupo desacreditado, passasse a ter confiança para jogar futebol. E eles demonstraram isso de uma forma brilhante depois de tudo que aconteceu. Talvez, eu que vivi lá dentro, e agora ouvindo aqui de fora o que as pessoas dizem, essa questão de dizer, um departamento de futebol é uma coisa muito grande para uma pessoa... Para uma pessoa fazer tudo. Pois é,
e até em cima disso, Dorico, futebol... até em cima disso, quando tu estava lá no futebol do Grêmio, o Renato fazia tudo?
É isso que eu quero dizer. O Renato fazia e opinava sobre várias coisas, mas é isso que eu quero dizer. Até é cruel se dizer que o Renato fazia tudo, porque aí vai recair sobre ele as coisas que não foram feitas. Eu acho que talvez um dos problemas que possa ter acontecido com o Grêmio foi o Grêmio ter acreditado que o Renato fazia tudo e não dar o suporte e o apoio que ele necessitava. Porque quando nós estávamos lá, de hora eu viajei, o meu diretor de futebol, o Dr. Saul, antes o Dr. Price, a gente viajava, acompanhava, acompanhava todos os treinos do Grêmio, viajei praticamente todos as partidas do Grêmio fora, eu acompanhava, ia junto com a delegação e voltava junto com a delegação. Então eu acho muito cruel isso, porque dizer que o Renato fazia tudo, o Renato é um grande treinador, foi... imagino que a responsabilidade dele sobre os títulos é muito grande, o papel dele que ele desempenhou na mobilização do grupo, na armação do time e de dar confiança para os jogadores jogarem o que podiam, não tem dimensão isso. Mas ele, dentro das suas atribuições, muitas coisas ele ia além das atribuições. Mas quem conhece o departamento de futebol sabe que uma pessoa não dá conta de fazer tudo que precisa ser feito no departamento de futebol.
Bom, e até em cima disso, olhando para o trabalho do presidente Romildo Bolzano, né, que obviamente ele sucede o ex-presidente Fábio Koff, algo que obviamente não é uma tarefa fácil para nenhum dirigente, nenhuma figura de nenhum clube, né, pelo tamanho que teve e a importância de Fábio Koff para a história do Grêmio. E depois de um começo ali um pouco atrapalhado, o Grêmio começa também a encontrar um caminho com essas conquistas a partir de 2016. Qual é o papel do presidente Romildo nas vitórias e qual é o papel do presidente Romildo no rebaixamento, na tua opinião, Dorico?
Olha, Jorge, eu penso que no futebol... Existe uma questão que é a questão do mérito. Eu acho que ninguém ganha nada sozinho e ninguém perde sozinho. Então é tudo uma questão de trabalho em equipe. Quando se ganhou, ganharam todos, e quando se perdeu, todos os envolvidos tiveram de uma forma ou outra participação. Às vezes a gente vê até algumas injustiças de imputarem a pessoas que não têm interferência nenhuma no futebol, por exemplo, alguma culpa sobre o rebaixamento do Grêmio. Mas o presidente, ele incorpora a instituição, ele é o representante, então é normal que os méritos e as culpas recaiam mais sobre ele, porque afinal de contas o Grêmio é um regime presidencialista e o presidente é a pessoa de mais visibilidade, talvez o vice de futebol tenha também alguma visibilidade dentro do núcleo diretivo, claro, fora os jogadores que são, em última análise, quem aparece no campo depois de todo o trabalho que é feito nos bastidores para jogar e tentar ganhar os títulos. Então, o presidente tem seus méritos, nós tivemos um primeiro mandato onde eu fui vice-presidente eleito juntamente com ele, em 2015, 2016, onde o Grêmio começou um trabalho de recuperação financeira. Depois, em 2017, eu não era mais eleito, mas participei como vice-presidente de futebol. E o presidente Romildo, a gestão dele... foi a gestão que ganhou os títulos, o pentacampeonato da Copa do Brasil e o tri da Libertadores da América. Depois, as coisas começaram a não dar tão certo, o Grêmio teve condições de montar talvez times melhores, com mais recursos, e não conseguiu. Por que isso aconteceu, eu não posso dizer, Jorge, porque eu não estava lá dentro para saber por que houve tantas contratações e com resultado não veio.
Pois é, né? É um mistério muito grande para quem está de fora tentar entender como o Grêmio conseguiu chegar ao ponto de, com todo o investimento que tinha, jogar tão pouco, né? E a gente sabe que quando um clube grande fica numa situação de Z4, né, Odorico, de Campeonato Brasileiro, é sempre uma situação de uma pressão maior, né? E quando começa a se prolongar isso... a pressão só aumenta, e o Grêmio ficou um campeonato inteiro praticamente, né? Ficou 36 rodadas dentro do Z4 e não conseguiu sair nunca depois que entrou no Z4 do Campeonato Brasileiro. E naturalmente, para quem está de fora, é muito complicado de encontrar os motivos. Claro, tu teve lá por um período, né, em que o Grêmio estava bem e depois acabou saindo, né? Já é difícil, imagina para o torcedor que não teve lá dentro, que não conhece muitas vezes o dia a dia de um vestiário, né?
Sim, a torcida se alimenta de informações que recebe, não tem outro jeito de ser. E também a gente que viveu, que até conhece pessoas que podem ter algum tipo de informação, a gente também às vezes fica informado através de notícias, porque eu até particularmente, Jorge, te confesso que eu nem gosto muito de saber se o Grêmio está contratando alguém, porque depois essas coisas tem que ter muito, muito sigilo, muito cuidado com contratações. E eventos que acontecem dentro do clube, às vezes são superdimensionados, às vezes não são contados na sua totalidade, e fica difícil realmente manter formar um juízo sobre os reais motivos das coisas acontecerem. Agora, o Grêmio passou esse ano por novamente, né, nós estávamos não conseguindo entrar no G4 e finalmente agora a gente conseguiu, e a torcida é para que a gente consiga nos próximos jogos fazer uma pontuação e firmar dentro do G4 e definitivamente afastar esse risco e esse receio de que a gente vá penar até o final do campeonato. Queira Deus que a gente consiga fazer uma sequência de vitórias e tentar chegar mais perto do Cruzeiro, que está bastante disparado.
Bom, para encaminhar o encerramento, Odorico Romã, ex-vice de futebol do Grêmio, conselheiro do Grêmio, queria fazer mais duas perguntas, Odorico. Uma delas diz respeito ao momento político do Grêmio, né? A gente sabe que quando o clube está bem, as coisas são mais aglutináveis, e quando o clube está mal, as coisas se separam um pouco mais. O ano passado, a gente sabe, foi um ano turbulento no ambiente político do Grêmio. E esse ano não é diferente, o Grêmio está numa Série B do Campeonato Brasileiro. De que forma tu acredita que os conselheiros do Grêmio, os integrantes do mundo político do Grêmio, podem trabalhar para que a política não atrapalhe um time que já está, de certa forma, atrapalhado em uma temporada como a de 2022?
Bem, isso é uma pergunta bem, bem importante, Jorge, porque no momento que o Grêmio está, o torcedor, o associado, não quer ouvir falar em política, mas infelizmente, ou felizmente, né, o Grêmio é um clube que é feito de eleições, querendo ou não, vai haver eleições no Grêmio. E vão ser uma série de eleições, vai ter eleição para os conselheiros, são 150 conselheiros, e 30 suplentes que vão ser eleitos em setembro, depois tem eleição para o presidente do Conselho Deliberativo e do vice-presidente do Conselho Deliberativo, depois tem eleição de quem se apresentar para candidato ao Conselho de Administração, e por fim, se houver mais de uma chapa qualificada lá no Conselho de Administração, vai para o pátio para os sócios decidirem a eleição do Grêmio. Então, a eleição vai existir, o quadro político, eu particularmente, faz 3 anos que eu não participo de nenhum grupo político do Grêmio, eu saí, um dos motivos que me levou a deixar de participar de grupos políticos foi aquela questão do chapão que foi feito, a forma como foi conduzido, eu entendi que poderia ter sido diferente, grupos que eram aliados e apoiadores acabaram por perder espaços e isso aí me desgostou e eu resolvi não participar mais de grupos políticos. Mas vai haver sim agitação, e eu espero, Jory, uma das formas de perguntar de como pode se contribuir para não tumultuar é que não se misture vestiário com política.
Sim.
Que não se misture vestiário com política, isso aí é fundamental.
Sim. Para fechar, tu é candidato à presidência do Grêmio, Odorico?
Jory, eu vou renovar meu mandato de conselheiro, porque ele está encerrando agora. Eu já decidi que eu vou participar de uma chapa e tentar a reeleição. O processo eleitoral está em andamento, mas é cedo ainda, Jory. É muito cedo para afirmar que eu vá ser candidato a presidente do Grêmio ou não, porque isso depende de uma série de fatores. O que eu tenho recebido é consultas e pedidos de torcedores para concorrer, e dependendo de como as coisas acontecerem nas eleições do Conselho Deliberativo, eu não descarto não que eu possa apresentar meu nome se houver assim, sustentação suficiente para a gente fazer uma chapa com condições de participar.
Perfeito. Odorico Romã, muito obrigado por nos atender aqui no Show dos Esportes. Um grande abraço.
Um abraço, Jório, e um abraço a todos os ouvintes. Obrigado pela oportunidade.
Valeu, obrigado. Odorico Romã, conselheiro do Grêmio, ex-vice de futebol, falando sobre o momento que o Grêmio atravessa na Série B do Campeonato Brasileiro. A gente tem um intervalo para fazer, mas antes, Luciano Périco, o que está rolando aí, gigante, no Teatro São Pedro?
Pois olha, Jorge, tivemos antes a fala do Dunga, aqui falando sobre o trabalho da Seleção do Bem. Agora, Pedro volta a cantar Guri. Vamos ouvir então o som do palco.
Vamos ouvir no clima do Teatro São Pedro para ir para o intervalo.
Eu nunca faria mais que
Tá aí, Jori.
Homem que ganhou o mundo com a sua capacidade de jogador de futebol, de treinador, que participou de muitas Copas, onde nós estivemos juntos muitas vezes, enfim. E agora, já que ele é guri, já que ele gosta do Rio Grande, vem aí a hora do Vaneirão. Vamos sacudir!
Dizer que a Lojas Quero Quero agora é uma loja infinita, que tem de tudo pra construir e decorar como eu quero. Então eu quero, quero, bora, vamos lá, que eu vou deixar minha casa bonita. Quero, quero, vou fazer minha ideia favorita pra morar. Vem pra Lojas Quero Quero, que agora é uma loja infinita, bora deixar a casa bonita.
O grito da torcida.
A dúvida que vem das ruas.
Moro no bairro Maitá. Eu queria saber sobre os alagamentos, que é constante aqui. O que, que vai ser feito?
A informação que muda o teu trajeto.
Vai abastecer aqui porque tá mais barato, pesquisou.
O Vitor falar que tá aqui, tava barato.
Ah, tá bom, obrigado.
Gaúcha, a tua voz.
Cachaça Sete Campos de Piracicaba, produzida com canas selecionadas e fermentadas com leveduras naturais. O resultado faz da Cachaça Sete Campos de Piracicaba a melhor cachaça do Brasil. Embalagem vidro e PET. Eu disse Sete Campos de Piracicaba, a melhor cachaça do Brasil. Mas, por favor, beba com moderação e, se dirigir, não beba.
Quem tem Zero Hora sabe como é bom ter informação de qualidade. Quem tem Zero Hora sabe tudo o que precisa para aproveitar o fim de semana ou para preparar aquele jantar especial. Quem tem Zero Hora sabe como é bom dividir as notícias com a família no café da manhã ou com os colegas durante uma pausa no trabalho. Quem tem Zero Hora sabe que é o jornal que está sempre ao seu lado. Zero Hora. Quem tem, sabe.
De volta com o Show dos Esportes e a parceria de Unidos, a Casa da Volks, na Ipiranga, pertinho da PUC, também no unidosnet.com.br, e a parceria de KTO.com. Gosta de esporte? Te registra lá na KTO.com para dar uma brincada, para se divertir. Tem jogo do Inter contra o Colo-Colo amanhã, as cotações já abertas na KTO.com. Vitória do Inter pagando 1,66, empate 3,75. 3,75 para o empate e vitória do Colo-Colo 5,50. São as cotações para vitória, para resultado simples em Inter e Colo-Colo lá na KTO.com, nossa parceira aqui do Show dos Esportes. Bom, reta final do programa, e está na linha para falar com a gente Marcelo Pacheco, que é empresário do volante Fernando Henrique, que parece que está de saída do Grêmio para o Cruzeiro. Eu digo parece porque eu quero saber de ti, Marcelo Pacheco, se é isso mesmo. Se ele está de saída, se não está de saída, se está tudo encaminhado para que ele vá defender o Cruzeiro. Qual é a realidade do Fernando Henrique nesse momento? Boa noite.
Boa noite. Realmente o Fernando Henrique está de saída. Na verdade, nós já nos encontramos em Belo Horizonte. e estamos no aguardo aí nos próximos dias da documentação para que a coisa seja concretizada.
Bom, é uma negociação que vai até quando? Quais são os moldes desse contrato? É empréstimo? É possibilidade de compra? Como é que está funcionando essa negociação com o Cruzeiro?
É um empréstimo com opção de compra, né? São duas opções aí nesse período de empréstimo, sendo que a primeira pode acontecer aí no final de 2022 e a segunda no final de 2023, sendo que na segunda o valor ele passa a ser um outro, não o mesmo da primeira opção. Mas o Grêmio tem a prerrogativa de pedir o retorno do jogador, se assim entender, a partir da primeira opção, caso o Cruzeiro não exerça essa opção no primeiro momento. O Grêmio terá a prerrogativa de pedir o atleta de volta para poder utilizar no seu plantel, né?
Sim. Bom, o que aconteceu, Marcelo, com o Fernando Henrique? Ele até teve algum espaço no ano passado, né, algumas oportunidades. O ano passado foi um ano ruim para o Grêmio, né, e um ano onde as coisas geralmente são complicadas para garotos, né? Elas são complicadas para os cascudos, e para os garotos nem se fala, porque é sempre uma fogueira, é sempre uma pressão muito grande. E o Fernando Henrique do ano passado para cá, ele não teve muitas oportunidades no time do Grêmio. O que aconteceu com ele? Foi algo de reformulação de elenco mesmo? Ele não estava legal? Como é que foi essa transição da temporada passada para essa?
Na verdade, o último ano do Grêmio foi um ano de instabilidade, né? E houve ali a promoção de muitos jovens, e é natural que alguns consigam dar uma sequência, outros não, uns têm mais oportunidades, outros não. No caso do Fernando Henrique, nas poucas oportunidades que ele teve, ele demonstrou um bom futebol, né? Mas o momento do Grêmio em si, um momento difícil, né? O Grêmio, no período recente, veio de muitas vitórias, de muitas conquistas, então recentemente passou a ter esse momento de instabilidade, a coisa não encaixa como deveria, então é natural que haja outras opções, que o treinador opte por jogadores mais experientes, mas é tudo uma questão de contexto, né? Não há negligência da parte do atleta, que ele é bastante dedicado, como eu não vejo também que haja da parte da direção do Grêmio. Tem muitas opções na posição hoje. E chegaram mais dois, né? Uma contratação e um retorno aí, que é o Tassiano. A contratação do Lucas Leiva, que, sim, na minha opinião é titular incontestável, por todo o histórico dele, não só no clube, como na Europa. E entendendo dessa forma, foi solicitado à direção do Grêmio que liberasse o Fernando Henrique para que ele possa, uma vez que no momento ele não vai poder agregar de forma desportiva, ele possa estar buscando espaço em uma outra equipe, de preferência uma equipe que, como o Cruzeiro, que está bem organizada e vivendo um momento muito bom, para que o Fernando possa dar uma resposta financeira, né? Já que desportivamente no momento não será possível. Então, se ele chega no Cruzeiro e faz uma boa participação, o Grêmio tem muito a ganhar com isso financeiramente. Então, entendo a chateação do torcedor, que acaba aproveitando aí, de modo geral, aproveita qualquer situação de forma negativa para criticar, para achar que está tudo errado, mas não vejo dessa forma. Eu acho que se você não pode ter os dois tipos de retorno que um clube tem com o atleta, que é o retorno desportivo e o retorno financeiro, vamos tentar ter o retorno financeiro, né? Que não dá para não ter nenhum tipo de retorno. Tem que se pensar de forma que venha conseguir obter esse retorno financeiro. E no momento, eu entendo que para o atleta, o ideal é ele estar saindo e buscar esse espaço em um outro ambiente.
É, até porque se ele não teve essas oportunidades e esse espaço até o momento, com a chegada do Lucas Leiva e do Tassiano, vai ficar ainda mais difícil para ter esses espaços e essas oportunidades. Então tem lógica esse raciocínio. E foi até por isso, né, Marcelo, que a gente procurou esse contato contigo para entender, justamente por conta das manifestações que a gente recebe do torcedor do Grêmio, né? Se a gente pega as mensagens que chegam no nosso WhatsApp aqui, é claro que por uma amostra que é pequena, né? Eu acho que o torcedor também não imagina que o Fernando Henrique possa entrar no time e ser a solução dos problemas do Grêmio na temporada, mas o torcedor, pela amostragem que foi pequena e foi boa do Fernando Henrique, o torcedor tem uma expectativa de que esse jogador possa render. E o torcedor não entende essa saída, então por isso esse contato contigo para entender e colocar o preto no branco, como a gente costuma dizer aqui, para esclarecer o motivo dessa saída.
É, exatamente, a gente entende o lado do torcedor, né, que infelizmente vive momentos não tão bons, mas também não é possível pegar toda a situação ou qualquer situação que surja e achar que está tudo errado, porque recentemente o presidente teve gestões vitoriosas, então não dá para pegar qualquer tipo de motivo agora para dizer que nada mais presta, que toda decisão que é tomada é errada. Eu acho que dá para a gente ter um pouco de calma e entender que as decisões que estão sendo tomadas, mesmo que às vezes aconteça algum tipo de erro, ninguém toma uma decisão pensando em errar. Essas decisões são tomadas tentando sempre acertar. E o torcedor tem que ter paciência e entender que está se buscando sempre o melhor.
Perfeito. Bom, Marcelo Pacheco, muito obrigado por nos atender aqui no Show dos Esportes. Um grande abraço e sucesso para o Fernando Henrique aí no Cruzeiro, que ele possa ter oportunidades e mostrar o futebol.
Obrigado, foi um prazer participar e boa noite a todos.
Valeu. Marcelo Pacheco, que é empresário do volante Fernando Henrique, jogador do Grêmio, que está lá em Belo Horizonte, como disse o Marcelo, né, no começo do papo, para ajustar toda a papelada para jogar no Cruzeiro. Um vínculo de empréstimo com opção de compra. O Fernando Henrique, que tem 21 anos e praticamente não teve oportunidades nessa temporada no time do Grêmio. No ano passado ele chegou a ter algumas oportunidades e depois perdeu espaço. Como disse o Marcelo, né, o Fernando Henrique, que não teve espaço até agora, ficaria ainda muito mais difícil a situação dele com a chegada do Lucas Leiva e também do Tassiano. Então, o jogador opta por deixar o clube e tentar buscar esse caminho dentro do futebol e, quem sabe, né, tendo oportunidades no Cruzeiro, não possa ser negociado futuramente e render recursos para o time do Grêmio. Para a gente fechar aqui o Show dos Esportes, fazer uma saudação para alguns ouvintes que mandam mensagem no nosso WhatsApp. O Fernando, de Uruguaiana, é um dos que não entende a saída do Fernando Henrique, é contra a saída do Fernando Henrique. O Fernando, de Uruguaiana, mandando mensagem. O Sérgio Alves, do Alegrete, também ligado na escuta. O Jean, mandando mensagem também, acompanhando o programa. Recado também chegando aqui do Luiz. O Pedro é o melhor, quem manda aqui é o Batista Silva, no nosso WhatsApp. Quem mais está mandando mensagem aqui? O Adenir Roman, ligado no Show dos Esportes. O Marco, de Porto Alegre, também curtindo o programa nessa finaleira de Show dos Esportes. Daqui a pouco o Sinal da Gaúcha vai marcar 10 horas da noite. Está chegando aí o Gustavo Manhago para trazer o Estúdio Gaúcha até a meia-noite. O Show dos Esportes tem a parceria de KTO.com. Gosta de esporte? Te registra lá para dar uma brincada. KTO.com. E unidos à Casa da Volks, na Ipiranga, pertinho da PUC, a produção do show da Camila Nunes e do Bruno Flores, a equipe técnica do Ismael Cavalheiro, do Wilson Vieira e do Guilherme Vivian. O Sinal está nos mandando embora e a gente vai e volta na quarta-feira. Um abraço!
Show dos Esportes. Futebol e bom humor nas noites da Gaúcha. Parceria KTO e Unidos.